Parashá desta semana, Parashá Toledot. Parashá começa contando como Yitzhak e Rivka estavam casados já há muitos anos e não tinham filhos, como eles rezaram para Hashem e finalmente nasceram Yaakov e Esav. E em seguida a Torá conta como o Esav voltou do campo com muita fome, exausto, e ele acabou vendendo pelas lentilhas a sua primogenitura para o Yaakov. Depois a Torá conta que teve fome e o Yitzhak foi morar em Graz. Depois disso, ele acabou lá tendo muito sucesso, começou a crescer bastante. E, obviamente, o crescimento dele levou ao povo da região, os filisteus ficarem com inveja dele. E assim, uma hora chegaram para ele e convidaram ele a se retirar do pedaço dele, porque está incomodando ver ele crescer tanto. Fora a briga dos poços, que os poços que Abraão tinha cavado ali, eles tamparam justamente por esse motivo de inveja, eles já tamparam, queriam mais saber, embora era uma bênção ter esses poços, eles tamparam. E agora, quando Yitzhak cavou de novo, eles começaram a brigar: não, esse poço é nosso. Yitzhak falou: não, é meu. Sim, ele cavou vários poços, até que finalmente ele conseguiu cavar um poço sem que eles brigassem com ele. Hoje a Torá conta sobre o casamento do Esav. Ele casou com duas pessoas. E depois vem praticamente todo o final da Parashá, a história famosa como a Rivka ouviu Esav sendo ordenado pelo seu pai Yitzhak para ir preparar uma comida gostosa com os cabritos. E ele vai abençoar o Esav. E nesse momento a Rivka entra e pede para o Yaakov ir lá buscar do rebanho dois bichinhos. Ela vai preparar para o pai, e é para ele levar para o pai e ganhar essas brachot no lugar do seu irmão, uma vez que o Yitzhak estava cego e não podia ver quem estava na sua frente. E assim a Torá conta toda a história, como que ele pegou as brachot, como o Esav ficou bravo em seguida, e recebeu também as suas brachot do Yitzhak. E termina a Parashá contando como a Rivka fala para o seu filho Yaakov, que ela está vendo que o Esav vai querer matá-lo, e é melhor ele fugir e também aproveitar para pegar uma esposa lá na família dela. E assim ele termina a Parashá, quando ele começa a viajar para Haran para buscar uma esposa e também poder ficar foragido do seu irmão que queria ver a sua caveira. Com 83. Essa história que a Torá conta na nossa Parashá sobre os poços e toda a briga que tinha com Yitzhak dos Plishtim, vários comentaristas aqui levantam para o que a Torá quer dizer com toda essa história, o que a Torá quer ensinar, o que a Torá quer demonstrar para nós. Eu vi essa semana uma explicação muito interessante do Rav Hirsch sobre esse trecho. Ele fala de uma forma geral: aqui é o primeiro momento que nós encontramos a família do Abraham sendo afetada por uma inveja dos demais. Abraham Avinu era rico, era muito rico. Ninguém tem inveja dele. Pelo contrário, para a semana passada, como que a turma lá chama ele? Nesi Elohim Atabetor Reino. Eu sou presidente de Deus dentro de nós. Ele, como os Midrashim trazem também bastante, o Abraham era chamado de Melech, rei. Todo mundo considerava ele uma pessoa super importante. Não tinha nenhum problema com ele. Agora, com Yitzhak, mudou de figura. A partir do momento que Abraham faleceu, começa a época do Yitzhak, e começando a época do Yitzhak, imediatamente eles começam a ficar com inveja, e a primeira coisa que eles fazem é tampar os poços que Abraham cavou. Eles querem acabar com essa lembrança, embora tenha muita bênção por isso, mas nós não queremos ter lembrança dessa família, esquece essa família, nós temos inveja deles, não queremos ouvir falar deles. E todo o sucesso do Yitzhak, em vez de eles ficarem felizes, em vez de eles respeitarem, eles ficavam com inveja. Começavam a olhar torto para o Yitzhak. Por quê? O que aconteceu com Isaac? A partir do momento que o Isaac entra na história, começa Galut, começa o exílio. Afinal, Abraham foi prometido por Deus que Geri Ezaraha Beret Solahem, a sua descendência vai ser estrangeira numa terra que não pertence a ele. A partir de quando conta os 400 anos? A partir do nascimento do Isaac. Depois eles vão parar no Egito, mas a coisa já começa agora. O exílio começa já com Isaac. Começando com Isaac, pelo fato de já os povos que estavam à volta começaram já a olhar de outra forma para ele. Começaram já a tratar ele de uma outra forma. Ele tinha livre comércio, mas já não olhavam mais igual para ele. Já tinha uma inveja, já começavam a ficar olhando, olha só, ele tem muito, melhor você ir embora daqui, não gostamos tanto de você. E depois vem o terceiro nível. Terceiro nível é o nível de Jacob. Jacob já é considerado um escravo. Diz o Rav Hirsch, aqui nós encontramos três caminhos e três fases da família do Abraham. A primeira fase da família do Abraham é a fase de Eved, escravidão. A segunda fase é a fase do Yitzhak, uma pessoa que pode crescer, ele é grande, mas as pessoas têm inveja dele, não olham direito para ele. Em terceiro lugar, é ser um presidente muito importante e que as pessoas tratam ele com importância. E esse é o comportamento e as fases que os descendentes de Abraham, Isaac e Jacó vão passar. E junto com isso, tem um pacto. Tem um pacto que Hashem fala em Parashat Bechukotai, que na Torá fala sobre as admoestações, está escrito lá, Zaharti et Beriti Yaakov, Davet Beriti Yitzchak, Davet Beriti Abraham Ezkor Veharet Ezkor. Lá diz a Torá que eu vou lembrar do pacto com Yaakov, o pacto com Yitzchak, o pacto com Abraham, e vou lembrar da terra também. Tem um pacto firmado, que é chamado Pacto de Abraham, é uma coisa, é uma fase. Pacto de Yitzhak é uma outra fase, Pacto de Jacob é uma terceira fase. Diz o Rav Hirsch, porque o nosso exílio é um exílio que caminha em direção a uma redenção que depois não vai mais ter exílio. E esse exílio caminha na ordem inversa. Não Abraham, Yitzhak e Jacob, mas sim Jacob e Yitzhak e Abraham. Em primeiro lugar, nós tivemos na história época Pacto de Jacob. É um teste que a Hashem faz para nós. Nosso povo escravizado, oprimido. E durante esse tempo, nosso povo tem que demonstrar que mesmo assim ele se mantém firme perante Deus. Isso é Brit Yaakov. Diz o Rav Hirsch, isso já passou. Essa fase já foi. Agora nós nos encontramos na segunda fase de Rav Hirsch, século XIX. Nós estamos na fase Brit Yitzhak, o pacto do Yitzhak. Qual o pacto do Yitzhak? É que nós temos emancipação, é que nós temos livre comércio, é que nós podemos andar livres pela rua, não somos mais escravos, não somos mais oprimidos. Mas, por outro lado, os povos têm inveja, os povos olham torto para nós. E agora vem o momento de manter o pacto Yitzhak. Quer dizer, não ter medo desses olhares dos outros povos e nós seguirmos novamente aquilo que Hashem nos ordenou. Diz o Rav Hirsch, porque esse teste, esse Brit Yitzhak, nós ainda estamos passando ele, nós ainda temos que vencer ele. E depois disso, somente quando terminar essa fase Brit Yitzhak é que vai vir a fase Brit Abraham, que de certa forma talvez dá para se enxergar que já começou essa fase de Brit Abraham, que é a fase quando nós vamos começar a ser reconhecidos e respeitados pelos povos. Não respeitados embora somos judeus, mas pelo contrário, respeitados por sermos judeus. E no momento que chega essa fase, é chamada a fase de Brit Abraham, quando os povos vão nos chamar Nefi Elohim, vão começar a chamar o nosso povo, de fato, dos presidentes de Hashem, povo importante, pessoas importantes, e aí sim, os próprios povos é que vão nos levar para a terra de Israel, os próprios povos é que vão nos impulsionar para construir o Beit HaMikdash. E aí sim, vai se cumprir todo esse passu, Bezachatit Berit Yaakov, vou lembrar o pacto de Yaakov que já foi, a época que nós fomos oprimidos, depois Be'afet Berit Yitzchak, que nós estamos no final dessa fase, provavelmente, a fase onde nós somos livres, mas tem olhares estranhos para cima de nós, e depois Be'afet Berit Avraham Ezkor, também lembrar o pacto do Avraham, que é a fase quando os goim vão reconhecer e vão nos respeitar, Ve'aretz Ezkor, e a terra vai ser lembrada quando eles mesmos vão nos jogar para dentro da terra de Israel, para dentro de Jerusalém, e vamos poder ter a redenção, se Deus quiser, em breve.